E hoje no assunto política, nossa conversa é com o Thiago Valenciano, cientista social, cientista político, nosso colaborador nesse quadro. E hoje eu queria falar um pouquinho com o Thiago sobre o peso do Estado diante da crise. Nós sabemos que existe no Estado brasileiro uma discussão polêmica sobre o quanto ele custa e também os debates sobre os excessos do Estado, a estrutura, às vezes, inadequada para o país em que vivemos, com salários excessivos, muitas vezes políticos criticados, porque ganham muito mais do que a população e, às vezes, alguns questionam o merecimento disso. O Estado é capaz de cortar na própria carne diante da crise? Thiago, bom dia.
Muito bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes da CBN, pessoal que nos acompanha também pela internet e redes sociais.
É possível que o Estado venha agora a cumprir a sua função, o seu papel e fazer um corte na própria carne?
Acho que é possível sim, Gilson. O Estado, na verdade, precisa, em primeiro lugar, saber qual que é o seu papel em relação à própria economia e também à sua organização. A discussão clássica da ciência política passa justamente também da teoria política, da movimentação política por si só, passa pelo tamanho do Estado. Qual que é o Estado ideal? Estado mínimo, Estado máximo, Estado necessário, Estado de bem-estar social, Estado onipotente, onipresente, o Estado somente voltado para as questões essenciais. Saúde, educação entra com o papel do Estado? Não entra? O que o Estado tem que prover ou não? Essa discussão é clássica na política. E quando a gente passa por esses momentos em que a máquina pública brasileira está atravessando justamente essa possibilidade de ter que reduzir o tamanho do Estado ou fazer cortes necessários, eu fico sempre com o argumento, Gilson, de que é necessário, em primeiro lugar, a gente conseguir entender onde está o problema da máquina pública brasileira, que ela foi inchando, crescendo ao longo dos anos, uma grande quantidade de servidores públicos para funções que hoje a máquina acaba executando. Então, quer dizer, nós tivemos várias e várias profissões sumindo nos últimos anos no Brasil e no mundo, e no Brasil algumas profissões essenciais que o Estado poderia dispensar ainda é realizada por servidores públicos, como, por exemplo, atendimento à população que pode ser feito de maneira online, remota, e nessa crise, inclusive a própria Prefeitura de Maringá está reavaliando isso. Então, quer dizer, falta reinventar a posição e a função do servidor público, e aí a partir dessa discussão eu acho que a gente pode pensar nesses outros poréns que estão vindo.
Agora, o Estado vai também fazer a lição de casa dele agora? Se a gente pensar, não seria a hora do Estado começar a pensar em cortar gastos com excessos, reduzir a própria estrutura e a máquina para demonstrar que se a gente está exigindo hoje da sociedade civil que ela feche as portas, reduza o pagamento de salários, você tem pessoas que vão ter que receber parte do salário por parte do governo, tem gente que nem isso vai conseguir, inclusive, fazer. O Estado não deveria fazer a mesma coisa?
Assim, Gilson, não vai ter saída. Se a gente olhar aqui o exemplo da Prefeitura de Maringá, que é o orçamento que eu estou mais próximo, 100% do orçamento da Prefeitura, 50% fica para pagamento de salários de servidores públicos, 40% fica em custeio e manutenção e 10% para investimento. Investimento, esqueça. Esse ano a gente não deve ter praticamente mais nada em relação a investimentos para construção de benefícios para a população, que é aquilo que a população mais cobra e ela menos sabe que ela tem possibilidade de ter, porque é uma parcela muito pequena do orçamento. Agora, vai ter que cortar basicamente o custeio, a manutenção e a redução de pessoal necessário. Eu fico muito preocupado com essa possibilidade de redução de 20, 25% do salário por igual de todos os servidores públicos, porque o problema não está aí, está sim na quantidade de servidores, da função que o servidor exerce, né? Aquele chamado cálculo dimensional da máquina pública. Qual que é o cálculo dimensional necessário para uma prefeitura do tamanho de Maringá, por exemplo? E aí a gente vê que o custeio e a manutenção, eles acabam estando muito comprometidos, só que por outro lado também nesse período fechado, você também passa a ter uma quantidade menor de custeio e manutenção da máquina. Então, quer dizer, é uma conta que os municípios vão ter que começar a equacionar essas contas e principalmente ver que se hoje a gente governa com 20, 25 secretarias no Estado e no município também, dá para governar com 10, tranquilamente. Se hoje você tem uma quantidade X de cargos comissionados, vai ter que fazer com menos. Então, esses cortes, acho que eles vão começar justamente naquelas coisas que não são necessárias para a máquina pública no momento, como uma grande quantidade de cargos comissionados e principalmente de secretarias, que acabam gerando um custo muito grande para a máquina pública, sobretudo as secretarias que não são tão necessárias ou que não estão conseguindo executar os serviços essenciais nesse momento.
Na tua opinião, por exemplo, a gente está vivendo agora com reajuste, negociação dos servidores públicos municipais com o Poder Executivo. Tem um reajuste que vai alcançar vereadores, vai alcançar prefeito, vice, secretários. Era hora desse pessoal abrir mão desse reajuste, de demonstrar também por parte deles de que eles estão dispostos, nesse momento de crise, até essa crise passar, demonstrar que eles podem fazer a parte deles e não querer, nem que seja um reajuste, uma reposição, não querer isso?
Assim, Gilson, a discussão da reposição, né, é bom deixar claro que o que foi feito em Maringá, principalmente gerou polêmica nos últimos dias, foi a respeito da reposição. Eu imagino que os entes políticos, eles vão acabar, já deram essa manifestação esses dias, vereadores, o prefeito também, vão acabar voltando atrás, ainda que seja, na prática, uma reposição somente para os entes políticos muito pequena, né? Na Câmara, aproximadamente R$300 vezes 15 vereadores é uma R$4.500 mensal de economia, né? Uma economia irrisória. Por isso que insisto nessa tecla, de que o tamanho do Estado que tem que ser repensado, a quantidade de servidores, a função dos servidores, o gasto da máquina pública, é aí que está o cerne do problema. Agora, se a gente estender isso para toda a folha do município, aí sim a gente vai ter um impacto muito maior na folha, né? Então, quer dizer, se o sacrifício tem que ser feito não somente pelo ente político, ele precisa ser feito por todo o funcionalismo público, né? Não é um sacrifício único. Mas continue insistindo, Gilson, que o grande problema está basicamente na dimensão que o servidor público exerce hoje na máquina pública e principalmente na função que ele desempenha. Será que o custo-benefício dele tem sido válido ou não? É aí que está, que eu imagino que esteja a grande discussão. Você vê que a prefeitura segue fazendo contratações, abre concurso, vários e vários concursos abertos nos últimos anos para assistente administrativo, auxiliar administrativo. Qual que é a função dessas pessoas da máquina pública? O que que eles têm feito em si? Qual que é o retorno que eles têm dado? Será que o computador hoje não consegue fazer a mesma função? Será que a gente não tem que partir mais para questões técnicas do que necessariamente questões burocráticas, que hoje a máquina tem substituído o trabalho do ser humano? É uma discussão sem volta, e é isso que eu imagino que a gente tem que começar a mirar para os próximos anos. Por isso que é um caminho sem volta, né? Não tem mais como a gente deixar de enxergar a eficiência da máquina pública voltada com a inserção dessas tecnologias recentes.
Bem rapidinho, momento bem oportuno para isso, né?
Bem oportuno e essencial para isso, Gilson. É a hora da gente discutir o papel do servidor público e o papel da máquina pública nos municípios do Brasil. Porque o que vai ter de município pequeno, que depende muito do fundo de participação dos municípios, quebrando nos próximos meses, prefeitura abrindo concordata, não vai estar escrito na história do país.
Tiago, muito obrigado por essa conversa. Até nosso próximo encontro.
Até a próxima, Gilson.